Confirmados os nomes de 5 dos 10 mortos em incêndio de pousada na capital.
6 feridos continuam internados em hospitais de Porto Alegre, sendo 1 em estado grave.
Autoridades de saúde definem na segunda-feira como será a vacinação contra a dengue no Rio Grande do Sul.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Larissa Rosso.
Boa tarde, agora são 12 horas e 52 minutos.
A temperatura é de 29 graus na capital.
Foram confirmados na manhã de hoje os nomes de 5 dos 10 mortos em pousada na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, ocorrido na madrugada de sexta-feira. Nas últimas horas, 7 familiares procuraram equipes da perícia para ajudar na identificação das vítimas. A repórter Kathleen Moreira tem os detalhes.
A reportagem apurou que as 5 vítimas já identificadas são Silvério Rony Martim, Jonathan Cardoso da Rosa, Jusemar Carvalho Amador, Maribel Terezinha Padilha e Anderson Gaúna Correia, de 46 anos, que já teve o corpo liberado para sepultamento no cemitério São João, em Porto Alegre. Os nomes foram confirmados através do método papiloscópico, que é feito pela impressão digital. Os outros 5 mortos aguardam identificação por DNA ou exame odontológico. 7 familiares procuraram o Departamento Médico Legal para a coleta de material que pode contribuir na análise.
6 feridos continuam internados em hospitais da capital. 4 deles estão em atendimento no Hospital de Pronto-Socorro. Todos são homens. O quadro de um dos pacientes é considerado grave. O outro está em estado moderado e 2 estáveis. Há também um ferido no Hospital Santa Ana e outro no Hospital Cristo Redentor, com 20% do corpo queimado. Além desses pacientes, 9 também tiveram ferimentos, mas já receberam alta.
Temperatura de 29 graus em Porto Alegre, 26 em Caxias, 27 em Santa Maria, 20 graus em Pelotas e Rio Grande e 28 em Passo Fundo. Douglas Weber atualiza a previsão do tempo.
O final de semana será de tempo instável no Rio Grande do Sul. Neste sábado, há previsão de pancadas de chuva no sul, campanha, oeste e região central, com chances de temporais isolados. No norte, o sol aparece entre nuvens. O dia será abafado e as máximas passam de 30 graus à tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas para riscos de temporais no estado para os próximos dias, até sexta-feira, com grandes acumulados de chuva. Segundo o IMET, a chuva deve vir acompanhada de rajadas de vento de mais de 70 km por hora e trovoadas. A Defesa Civil Estadual também emitiu alertas e informou que está monitorando a situação.
Serrana Solar. A minha escolha certa.
Representantes do Ministério da Saúde e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde vão se reunir na manhã de segunda-feira para detalhar como será conduzida a vacinação contra a dengue no Rio Grande do Sul. O estado deve receber 126 mil doses do imunizante Qdenga nos próximos dias. As vacinas serão destinadas a Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. A capital ficará com 72 mil doses. Essa remessa contemplará apenas a primeira dose do esquema vacinal contra a doença. Os imunizantes referentes à segunda dose, que precisa ser aplicada 3 meses depois da primeira, serão enviados posteriormente.
Trânsito.
Fluxo de veículos começa a normalizar na BR-116, altura da estação Niterói, onde mais cedo um caminhão teve problemas mecânicos no sentido interior capital. Em Porto Alegre, fluxo um pouco mais carregado em vias como Avenida Oswaldo Aranha, no sentido centro-bairro, e Avenida Padre Cacique, nas imediações do Estádio Beira-Rio. Fora alguns trechos da Avenida Protásio Alves, como nas proximidades da Rua Coronel Lucas de Oliveira. A EPTC não reporta novas ocorrências de acidentes. Com as informações do trânsito, Jonathan Bittencourt.
Ainda nesta edição, Canoas inicia a operação em hospital de campanha instalado para atender pacientes com sintomas de dengue.
Missa campal e procissão de São Jorge altera trânsito no bairro Partenon, em Porto Alegre, na manhã deste domingo.
A sua escolha certa em usina solar é a distribuidora Serrana Solar, onde você está assegurado da compra à instalação. Consulte nossos instaladores parceiros.
O velório do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, ocorre amanhã no Rio de Janeiro. A despedida será no cemitério Jardim da Saudade, entre 11 da manhã e 13h30 da tarde. Anderson Leonardo tinha 51 anos e morreu nessa sexta-feira em decorrência de um tumor inguinal na região da virilha. Ele havia descoberto a doença em 2022. Agora em Porto Alegre, 29 graus, 12 horas 57 minutos.
Serviço.
Canoas iniciou na manhã de hoje os atendimentos em um hospital de campanha instalado exclusivamente para receber pacientes com sintomas de dengue. O espaço foi montado junto à UPA Boqueirão. O objetivo é reduzir a demanda por atendimentos na unidade de pronto atendimento do bairro, que registra o maior número de casos de dengue em Canoas.
O banco de sangue do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre estará aberto neste sábado, da 1h30 às 13h30 da tarde, para receber doações. A iniciativa faz parte da campanha Corrente Sob Pressão, promovida em todo o país pela TV Globo. O setor funciona no segundo andar do hospital. Quem preferir fazer a doação no período regular de atendimento, de segunda a sexta-feira, deve preferencialmente fazer o agendamento prévio pelo telefone 51-3289-7658. O funcionamento é das 8 da manhã ao meio-dia.
Os festejos de São Jorge continuam neste domingo em Porto Alegre. A missa campal está marcada para as 9h, em frente à paróquia São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. Em seguida, ocorre a procissão pelas ruas da região. Conforme a IPTC, desde o início da manhã, haverá bloqueio total na Bento, no sentido ao centro, em frente à igreja, e na lateral da Salvador França, embaixo do viaduto.
O Ministério da Educação prorrogou até 17 de maio o prazo final para as convocações da lista de espera do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil. Essa etapa começou no dia 28 de março e terminaria na próxima terça-feira, dia 30 de abril.
A China deixou de ser a segunda maior parceira comercial da Argentina. Desde o início do governo de Javier Milei, em dezembro do ano passado, a relação entre os dois países enfraqueceu. Segundo o último relatório sobre o intercâmbio comercial argentino, esse lugar hoje pertence à União Europeia, enquanto a China caiu para a terceira colocação. Para especialistas, os novos alinhamentos que Milei estabeleceu com Israel e os Estados Unidos têm relação com a mudança no comércio com a China.
O Papa Francisco se reuniu nesse sábado com a ex-presidente da República e atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, no Vaticano. Dilma foi a primeira chefe de governo a receber Francisco em viagem internacional, após ele se tornar pontífice em 2013 no Brasil. Nesse sábado, ambos tiveram uma audiência privada. Segundo a ex-presidente, eles trataram sobre temas como o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas.
O grupo terrorista Hamas se comprometeu a examinar neste sábado uma contraproposta de Israel para estabelecer uma trégua na faixa de Gaza e a libertação dos reféns, após mais de 6 meses de guerra. O anúncio coincide com a viagem a Israel de uma delegação egípcia com o objetivo de retomar as negociações, atualmente estagnadas, para uma trégua na região, no momento em que a comunidade internacional teme que o exército israelense inicie uma operação terrestre em Rafah. Em instantes, Polícia Rodoviária Federal encontra mais de $50 mil escondidos na cueca de motorista na BR-153, em Bagé.
A passagem de ônibus de Novo Hamburgo está mais cara a partir deste sábado. O novo valor é de R$ 5,20. O reajuste é de 4%. Hoje, a Aviação Santa Clara assumiu o transporte coletivo no município. A empresa catarinense venceu a licitação em novembro do ano passado. 76 veículos, incluindo vans, micro-ônibus, ônibus tradicionais e articulado, entram em circulação. As linhas realizadas pelas antigas empresas serão mantidas.
A Polícia Rodoviária Federal encontrou US$ 51 mil escondidos na cueca de um motorista na BR-153, em Bagé, na Campanha. Ele trafegava acompanhado de outro homem em um veículo com placas de Tupanciretã, no centro do estado. Os agentes descobriram o valor escondido durante uma revista. Questionado sobre a origem do dinheiro, o homem, de 26 anos, apenas disse que comprou os dólares no Uruguai. Como a procedência não foi comprovada, as cédulas foram apreendidas. O motorista vai responder por crime financeiro.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será neste domingo, às 12 horas e 50 minutos. Boa tarde.